saem muito pouco dos seus círculos habituais, dos seus fóruns habituais de debate científico, e que, por consequência, dialogam muito pouco com outros interlocutores sociais. Por outro, porque discutir literacias é para mim um desafio que eu penso encarar às vezes de uma forma um bocadinho contracorrente, ou um pouco, de um modo um pouco diferente daquele que seria o da corrente mais tradicional da investigação nesta matéria. Mas acho que já me explicarei sobre isso e me entenderão. O século XX foi muito criativo em designações para a sociedade contemporânea. Todos reconhecerão algumas das expressões que estão ali: sociedade de massas, sociedade do consumo, sociedade do espetáculo, sociedade transparente, sociedade transbordante. São tudo designações que sociólogos, filósofos do nosso tempo têm utilizado para falar do modo como nos organizamos socialmente, até da sociedade do cansaço, que é a expressão de um filósofo alemão nascido na Coreia do Sul. E eu não vos escondo que gostaria muito de aprofundar o debate sobre esta ideia da sociedade do cansaço, um mal de que todos nós padecemos hoje, penso eu, mas pelo compromisso que tenho com o tema destas jornadas, vou centrar-me numa outra designação, a de sociedade da informação. Não tanto para transmitir resultados de alguma investigação que eu tenha em curso, como fez o Dr. Vítor Tomé há pouco, mas mais para partilhar algumas ideias de algumas inquietações que eu tenho e que espero que sejam úteis para repensar a formação dos leitores do século XXI a partir da experiência que fazemos dos meios de comunicação social. E devo dizer que aquilo que vou partilhar convosco não está nada desalinhado com o que acabámos de ouvir da Liliana Valente. Penso que, aliás, estamos bem em sintonia e que estamos articuladas neste pensamento. Falar da sociedade da informação significa reconhecer a sociedade atual como estando assente num paradigma baseado num bem considerado essencial, que é a informação, e no papel que a tecnologia tem na promoção do acesso a este bem. Um acesso aparentemente global, digo aparentemente porque acho que a internet nos criou a ilusão, que é válida certamente só para alguns, de que todos temos acesso a múltiplos canais de informação. É também nesta designação de sociedade de informação que se exprime este desejo de participação social, que está aliás expresso no título deste painel, e portanto de uma ideia de comunicação partilhada que eu penso que ainda é um pouco enganadora, porque nos faz crer que somos mais potentes do que aquilo que realmente somos. O desenvolvimento desta bonita ilusão, digamos assim, de plena informação ou de informação global tem sido também visto pelos mais conservadores como um fator de crise para os meios de comunicação social tradicionais, refiro-me à imprensa, à rádio, à televisão, ou pelos mais vanguardistas como um sinal de que esses meios ditos convencionais já não são precisos. Como publicar deixou de ser um exclusivo dos jornalistas, o direito de publicar, sublinho, e não propriamente outros direitos ligados à edição de informação, que espero que continue a ser um apanágio exclusivo dos jornalistas, tornou-se, de algum modo, uma inevitabilidade um desinvestimento progressivo nos média em termos de informação. Em termos de publicidade, que é a principal fonte de receita dos média. Contudo, o que isto tem de repercussão para a precarização da profissão do jornalista e para a perda de qualidade de alguns projetos editoriais. Sem dinheiro, e é bom que tenhamos consciência disso, não é possível pagar a bons profissionais, nem dar condições de trabalho para a investigação que contribuam para o esclarecimento das pessoas. Por outro lado, há também um outro, vamos dizer, problema ligado a este desinvestimento, que tem a ver com a dispersão da nossa própria atenção enquanto leitores. Estamos hoje focados em muitos outros meios, que não apenas os meios tradicionais. Sobretudo vivemos muito nas redes sociais, como se o fundamental da notícia ou a novidade estivesse exatamente aí e não propriamente nos meios que já não têm essa centralidade que tiveram num passado recente. A abundância de informação proporcionada pela internet teve, na verdade, dois efeitos que eventualmente se podem também exprimir em algumas destas palavras. O facto de pensarmos num desinvestimento das relações instigou uma ideia de gratuitidade de que não é preciso pagar para aceder à informação, o que é um risco. Por outro, acentuou a necessidade que os promotores de informação têm de se profissionalizarem na utilização estratégica, utilitária e muitas vezes pouco ingênua ou nada inocente dos meios e das tecnologias de comunicação. E são sobretudo estes dois efeitos que conduzem àqueles processos de que já estamos a falar desde o início desta manhã, processos maléficos, de que todos falamos com preocupação, os processos de desinformação e de manipulação, que são o substrato das chamadas fake news, um conceito de duvidoso rigor, e do sentimento de desconfiança e de insegurança em que vivemos. E neste contexto agravou-se a ideia que todos têm sobre os jornalistas, que na verdade nunca gozaram muito boa reputação. Apesar, não me pronuncio sobre se justa ou injustamente, eu diria injustamente, mas de facto a história tem dado conta de que, apesar dessa ideia romântica à volta do jornalismo, como uma atividade que tem por missão descobrir verdades, também é verdade que na literatura, por exemplo, como na opinião pública, há muitos registros de uma imagem muito negativa do jornalismo e dos jornalistas. Para os intelectuais do século XVIII e do século XIX, que eu estudei, mais em particular durante a minha tese de doutoramento, os jornalistas eram escrevinhadores de segunda categoria, autores de uma espécie de subliteratura, uma escrita sem poesia. Eram, por outro lado, profissionais sem escrúpulos, que se vendiam a interesses económicos e políticos, que ora escreviam à esquerda, ora à direita, conforme as conveniências. Este é, aliás, o tema de uma peça de teatro de um austríaco, Gustav Freytag. Mas também teríamos exemplos no clássico Os Maias, do S. de Queiroz, em que a personagem João da Ega chega a vociferar contra os jornalistas, dizendo, e lembrar-se-ão certamente alguns dos que aqui estão, dizendo que esses jornalistas são a escória da sociedade, são a parte rasca da sociedade. Por sugestão do Donald Trump, mas não só, não é muito melhor a ideia que hoje fazemos dos jornalistas. Uns profissionais que julgamos incapazes de nos defender devidamente e que até serão coniventes, em alguns casos, dirão alguns, com os esquemas de manipulação de informação que nos chega. Ainda que tenha propósitos muito vastos, mais vastos e generosos, verdade seja dita, a ideia de que precisamos de promover uma educação para os média e investir na literacia mediática nasce em parte desta convicção de que os média são importantes para a difusão de informação e conhecimento, sendo, no entanto, e acho que isto vai atravessando os discursos sobre a educação para os média, preciso ensinar os cidadãos a defender-se dos males que ao mesmo tempo fazem às pessoas. Acho que é um bocadinho essa a ideia que passa quando dizemos que é preciso ensinar a ler criticamente as notícias, que é preciso saber fazer escolhas criteriosas, como se os médicos fossem assim um monstro demoníaco de que precisamos de nos defender. E sendo verdade que precisamos de facto de preparar as pessoas para ler criticamente, parece-me sinceramente que é um pouco exagerada esta leitura, que não subscrevo na totalidade, devo dizer. E por isso dizia no início que talvez a minha leitura não seja tão convencional sobre aquilo que deve ser a educação para os médias quanto isso. Embora esteja naturalmente de acordo com aquilo que se diz no mote das linhas de reflexão deste encontro, segundo o qual é preciso que os cidadãos, será importante que os cidadãos tenham conhecimento básico sobre as funções dos médias e de outros produtores de informação, é nisto que eu divirjo um pouco, porque acho que não é preciso diabolizar tanto os jornalistas, que às vezes é uma sensação que me dá, até porque se fala talvez mais dos direitos dos cidadãos do que das suas responsabilidades. E é aqui que eu volto a encontrar-me com a Liliana, porque a interpretação que eu proponho do título deste painel, a compreensão do papel dos média na democracia e na participação social, corre o risco de se desviar um pouco desta expectável existência da ideia de que os médias são fundamentais para o exercício de uma cidadania comprometida, que eu acho que é uma ideia que de facto está interiorizada já em todos nós e ainda bem, mas a proposta que vos faço é de pensar não propriamente o que os médias dão às pessoas, mas o que os leitores também devem aos médias. Eu tenho um amigo padre que o António Marcos também conhece, que um dia numa reunião de jovens perguntava aos jovens por que se estavam a desinteressar da missa. Podíamos fazer a mesma pergunta, porque é que os jovens estão a desinteressar dos média, não é? E um jovem alguém respondeu-lhe, ah, porque a missa não me diz nada. Este meu amigo reagiu então a dizer, ou a perguntar ao jovem, e tu o que é que dizes à missa? E eu queria propor-vos a mesma pergunta, ou centrar a nossa discussão na mesma pergunta, embora adaptada ao contexto, que é, e nós, leitores, o que é que dizemos aos média? Que cidadãos é que, na verdade, precisamos de ser, ou formar, aqueles que temos responsabilidades de formação, para que os média possam continuar a ter um papel relevante? Embora possa parecer óbvio, e vou correr um bocadinho agora nesta parte final, porque já vi o aviso amarelo, embora possa parecer óbvio que comece por aqui, diria que é preciso formar cidadãos mais atentos, mais interessados pela leitura, mais disponíveis para escutar. Eu sou muito sensível a esta coisa da escuta, porque trabalho muito com som e acho que não sabemos ouvir. E não saber ouvir é uma boa metáfora, não só para não sabermos valorizar os sons que ouvimos e dar-lhes significado, mas também não sabemos ouvir-nos uns aos outros. Um exemplo do modo como os académicos participam nos congressos científicos, hoje começa a dizer muito sobre isto. Temos mais preocupação em ir lá, dizer a nossa coisa, o nosso papel, a nossa comunicação, e ficamos pouco para ouvir os outros. E eu acho que não vale a pena fomentar uma cultura de participação social dos cidadãos que não estejam disponíveis para ler e para escutar antes de mais. Porque seria um equívoco pensar que se pode participar sem ter lido ou escutado. E isso está a acontecer demasiadamente. Eu penso que essa é a grande batalha das escolas, encontrar modos que favoreçam mais a leitura, mais a escuta, o acolhimento gratuito, disponível. E menos o fazer coisas, levar mais os meios para a sala de aula, não tanto para que as crianças façam, os jovens, os adolescentes façam coisas com os média, mas que possam simplesmente aprender, aprender a ler. O segundo aspecto, deixa-me só terminar estes dois, dois valores que gostaria de insistir também, que é, o segundo seria o de que devemos cultivar o reconhecimento. Bem sabemos que tropeçamos no dia-a-dia em várias derrapagens ético-deontológicas dos jornalistas, que os contextos políticos e económicos da atividade mediática exigem uma recepção crítica, mas, como eu dizia há pouco, não precisamos de viabilizar. Os médias são necessários e são um parceiro importante para o exercício da nossa cidadania. Lembrei este propósito uma constatação que se fazia há dias numa coluna do Jornal Público. Rodrigo Viana de Freitas dizia: esse é o papel insubstituível dos média, insubstituível, insisto, o de garantir que a informação que lemos ou ouvimos passou pela análise das equipas editoriais, foi validada, está enquadrada e corresponde pelo menos a uma parte da verdade. E permitam-me que muito rapidamente assinale o terceiro e último aspecto, que é o da necessidade de termos cidadãos mais comprometidos, e sendo que este compromisso se deve manifestar de duas formas. Por um lado, bem, cidadãos mais atentos e, de facto, competentes para ajudar a escrutinar o que fazem os jornalistas e os média, e por outro, e isto parece-me, pode ser um pouco polémico, que estejam predispostos a pagar por informação de qualidade. Eu sou muito adepta dos conteúdos pagos, porque facilmente caímos nessa ideia de que tudo está disponível gratuitamente, mas não se faz nada de qualidade sem dinheiro. Os médias são um negócio, embora não um negócio qualquer, mas um negócio que precisa de ser um negócio para garantir independência. Portanto, embora seja muito importante ensinar a ler criticamente as notícias e a compreender os contextos, acreditem, se contribuirmos para formar as próximas gerações assentes nestes três valores, da atenção, do compromisso e do reconhecimento, acho que estaremos a fazer muito, mas muito mesmo, o papel dos média para a democracia e para os compreender verdadeiramente como nossos aliados. Muito obrigada.